estou a defender do Banco de Horas é uma falácia completa e absoluta. Não há redução de salários. Nós somos o único país da OCDE, único, por favor, confirmem isto, único país da OCDE que proíbe na lei Banco de Horas individual explicitamente. Único, se calhar por alguma razão é que andamos cada vez a ir mais para trás nos rankings. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão. E agora sim, a Sra. Deputada Sofia Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, depois de ouvir a Sra. Deputada Mariana Leitão, acho importante também falarmos das reformas da Iniciativa Liberal, porque, de facto, ninguém em abstrato se opõe às reformas, mas nós temos que perguntar, reformar o quê? Com que ideia de país? Há uma diferença entre reformar o Estado e usar a palavra reforma como uma embalagem velha para uma opção ideológica velha, que é diminuir o Estado. A Iniciativa Liberal chama reforma a baixar impostos de forma cega, mesmo quando isso significa menos recursos para a escola pública, para o Serviço Nacional de Saúde, para a habitação, para os transportes, para a ciência. Chama a reforma a flexibilizar ainda mais o mercado de trabalho num país onde os jovens, como aqueles que eu conheço e que conhecem, demasiadas vezes conhecem bem os recibos verdes e os salários baixos. Chama a reforma também a habitação como um ativo financeiro quando uma geração vive esmagada pela especulação. E uma pergunta simples, que reformismo é este que olha para o país desigual e conclui que o problema é haver demasiada proteção? Que olha para uma geração precária e conclui que o problema é haver direitos a mais? Que olha para serviços públicos e conclui que o problema é haver Estado a mais. Mas nós também queremos reformas, mas reformas a sério. Reformas a garantir que trabalhar compensa, é subir salários, é combater a precariedade, é que a segurança social tenha sustentabilidade de facto. É reformar e modernizar também a administração pública, é certo, mas servir as pessoas. Servir as pessoas, senhores deputados, é reforçar o Estado. Não é enfraquecê-lo como bem querem. E, portanto, as pessoas, quando precisam, não ligam para o mercado, ligam para o Estado, ligam para os bombeiros, para o Serviço Nacional de Saúde, para a escola pública, ligam para as autarquias, ligam para os serviços que precisam de lhes dar resposta, que são bem mais do que as vossas folhas de Excel. E é nestes momentos que se percebe a diferença entre a teoria que vocês têm, que são muito insistentes, e o país, as pessoas, o país que precisa das políticas públicas. Porque para a Iniciativa Liberal, a liberdade começa quando o Estado sai da frente. Mas, para nós, a liberdade começa quando ninguém fica para trás, porque uma sociedade onde cada um fica sozinho perante o risco pode ser o vosso programa, mas não é, de certeza, o nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Pereira. Exato. O Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer à Iniciativa Liberal, porque eu creio que nem nós conseguiríamos ter um tema tão adequado à nossa própria pretensão. É que diz-me exatamente aquilo que nós entendemos, porque reformas, mercado laboral, etc. E de facto é verdade, é que são tantas e tantas as reformas que não cabem dentro deste papel e a Iniciativa Liberal teve que resumir dizendo etc. E portanto a AD de facto é um etc, é verdade. A AD tem reformas ao nível das finanças, reduziu impostos, aumentou salários, valorizou trabalhadores como nunca foi valorizado ao nível das carreiras da administração pública, reformou ao nível da imigração, reformou ao nível da habitação, reformou ao nível das decisões dos serviços públicos, que hoje tem menos de 3 milhões de pessoas a ter que ir ao atendimento presencial, precisamente porque há plataformas que permitem substituir com mais eficiência e facilidade para os cidadãos e para as empresas. Também aprovou recentemente o CCP, o Governo, que vai retirar 3 milhões de documentos. Isto é, vai retirar burocracia às empresas que candidatam-se à cotação pública. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu creio que nós vivemos de facto num Governo que para apresentar reformas tem que de facto dizer etc, porque não contém o seu tempo. E isto contrasta muito com aquilo que era o Partido Socialista, que tinha do seu líder António Costa alguém que dizia que tinha alergias a reformas. Era de facto o governo do status quo, o governo que não decidia, o governo que ficava paralisado. E temos relativamente ao Chega uma pergunta muito importante a fazer. Ao nível das reformas, se o Chega vai de uma vez por todas, em várias matérias, tomar decisões que sejam construtivas e não sejam só decisões sim de dia. E, portanto, nós temos o partido do status quo, o partido sim de dia, a iniciativa liberal, muitas vezes, o partido muito sui generis, e, de facto, a AD é um partido que faz reformas, reformas e reformas, tem que ser etc. para poder caber.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sofia Pereira, a Sra. Deputada, que é também Presidente da Juventude Socialista... Secretária-Geral, eu vou corrigir, Secretária-Geral da Juventude Socialista, e que, portanto, tem como grande preocupação, presumo eu, os jovens, eu gostava que... Isto é uma pergunta quase retórica, mas eu vou fazê-la. Para onde é que emigram os jovens e porquê? Diga-me lá, é pelo extraordinário funcionamento do nosso Estado, é pelo extraordinário funcionamento dos nossos serviços públicos, é pelo extraordinário mercado de trabalho que nós temos no nosso país que eles emigram. Diga lá, é por isso? É que vocês estão constantemente a pintar um país extraordinário, as pessoas lá fora estão a sofrer, as pessoas lá fora não conseguem ir ao SNS, as pessoas lá fora não conseguem ter acesso à educação digna, sabe porquê? E os senhores, a vossa receita é, enfie-se lá mais dinheiro. O dinheiro não resolve tudo, senhores deputados, não resolve tudo, e por isso insistimos sempre, e vamos continuar a insistir, pode ter a certeza disso, que reformar, transformar os serviços públicos para garantir serviços de qualidade ao cidadão será sempre uma das nossas missões. E quanto ao setor empresarial do Estado, deixe-me que lhe diga, havia tanta coisa para despachar, literalmente, olha, despachar, vender, fechar, o que quer que seja. Já viu qual é o prejuízo do setor empresarial do Estado este ano? Vá ver, senhora deputada, e depois falamos. Senhor deputado Marco Claudino, diga-me, olha, eu vou ser sincera, Eu vi aí uma lista qualquer, nem sei o que é, nem sei o que é o etc. Eu vou-lhe ser sincera. O senhor deputado provavelmente não tinha muito mais para acrescentar, então veio aqui dizer umas coisas. É um bocado como as reformas do governo. Prometem muita coisa, mas depois na hora H são assim umas coisas meio insípidas e muito pouquinhas. Assim uns passinhos de bebê, sem grande coragem, sem grande ambição. E nós, sinceramente, senhor deputado, estávamos à espera de muito mais. Mas o problema não somos nós, o problema são os portugueses lá fora. E é esses que os senhores estão a defraudar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Mariana Leitão. E agora, senhora deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, imaginemos uma família com dois adultos, ambos trabalhadores, e dois filhos em idade escolar. Os dois adultos recebem o salário mínimo, 920 euros brutos mensais cada um. No total, o agregado tem 1.840 euros brutos por mês. Agora, coloquemos esta família perante o custo real da habitação. Em Lisboa, o preço médio pedido no arrendamento está nos 22 euros por metro quadrado, o que significa que um T2 de 70 metros quadrados pode facilmente representar cerca de 1.500 euros por mês. E mesmo nas zonas mais afastadas do centro, encontrar um T2 abaixo de 1.000 euros por mês tornou-se cada vez mais difícil, quando não simplesmente irrealista para muitas famílias. Se este casal pagar uma renda de 1.200 euros, fazendo as contas todas, sobram cerca de 640 euros. E mesmo se um dos membros do casal receber um salário médio, cerca de 1.650 euros brutos por mês, após pagamentos à Segurança Social, retenção na fonte, incluindo subsídio de almoço, sobram cerca de 1.100 euros mensais. São menos de 10 euros por dia por membro da família para o supermercado, para a luz, para o gás, para a água, para os transportes, para o vestuário, para os medicamentos, para a escola dos filhos e para os imprevistos. E falo de pessoas que trabalham, que contribuem, que cumprem as regras e que fazem aquilo que durante décadas foi apresentado como o caminho normal para uma vida digna. E a tirania do mérito começa quando uma sociedade olha para quem não consegue chegar ao fim do mês e lhe responde apenas: esforça-te mais. Mas quando dois salários não chegam para pagar uma casa e criar dois filhos, o problema não é a falta de esforço. É uma economia que deixou de recompensar o trabalho com dignidade. E essa família não é pobre por não trabalhar, mas sim apesar de trabalhar. É uma família que vive a esticar os rendimentos e a sobreviver à medida que as desigualdades aumentam. E este tem de ser o ponto de partida de qualquer discussão séria sobre desigualdade em Portugal. Porque a desigualdade não se mede apenas olhando para quem está na pobreza extrema. Mede-se olhando para a distância crescente entre quem vive do seu trabalho e quem vive protegido por património, por rendimentos de capital, por heranças e por ativos que valorizam muito mais depressa que os salários. Senhoras e senhores deputados, se o Estado Social neste país deixasse de existir, mais de 40% dos portugueses estariam em risco de pobreza. E este número o que é que nos diz? Diz-nos que o Estado Social é uma das poucas barreiras que ainda impedem que a fragilidade económica de milhões se torne numa crise social. Mas também nos diz que o mercado de trabalho português continua a ser incapaz, por si só, de garantir rendimentos suficientes para uma parte significativa da população, para que essa parte significativa da população viva com segurança. E se queremos falar seriamente de justiça fiscal, temos também de perguntar quem paga, sobre que tipo de rendimento paga e que formas de riqueza continuam a escapar a uma contribuição proporcional à sua verdadeira capacidade económica. Porque Portugal não é só um país de baixos salários, é também, e cada vez mais, um país de forte concentração patrimonial. Em Portugal, em 2024, apenas 1% dos residentes, pouco mais de 100 mil pessoas, concentravam mais de 220 mil milhões de euros, quase um quarto da riqueza de todas as famílias portuguesas. No extremo oposto, metade da população, 5,4 milhões de pessoas, repartia entre si pouco mais de 3,5% desse património. Metade do país ficou com menos de 5% da riqueza. O 1% do topo ficou com quase um quarto. Este contraste é ainda mais grave quando percebemos que a fiscalidade continua a travar de forma muito diferente o trabalho, a tratar de forma muito diferente o trabalho e o capital. O rendimento do trabalho é visível, mensal, sujeito à retenção na fonte, declarado, controlado e tributado, antes mesmo de chegar à conta bancária do trabalhador. Todos conhecemos o comentário do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, sobre a taxa efetiva do imposto que pagava ser inferior à da sua própria secretária. Segundo uma análise da Comissão Europeia, conhecida esta semana, os 10% mais ricos de Portugal detêm mais de 60% de toda a riqueza nacional. E não estamos a falar de uma fotografia isolada num determinado ano. Estamos a falar de uma tendência. Portugal foi um dos países da União Europeia onde a concentração de riqueza no topo mais aumentou nas últimas duas décadas. Por isso, quando se diz que o país cresceu, a pergunta que vem a seguir tem que ser: mas cresceu para quem? A Comissão Europeia diz que em Portugal devemos reforçar a redistribuição, olhar para as grandes fortunas e discutir a tributação do património e das grandes heranças. E não se trata de inveja, nem de tirar tudo a quem tem. O que queremos é que quem tem mais contribua justamente, como contribui quem vive do seu trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a resposta à desigualdade é garantir que a riqueza criada por todos não fica aprisionada em alguns poucos. É garantir um país verdadeiramente livre, em que o lugar onde nascemos e aquilo que a nossa família possui não definem o lugar onde podemos chegar. E é garantir um país verdadeiramente justo e digno, onde todos possamos viver com dignidade e bem-estar, num país em que os filhos de todos nós possam crescer sem que a desigualdade lhes limite o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Quer responder de uma vez só ou em 2 vezes? Uma vez.
Duas
vezes. Ok. Muito obrigado. Senhora Deputada Célia Freire, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente.